Semeando a Boa Nova, um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Este programa é uma realização do Núcleo de Divulgação Espírita, O Semeador.
Na técnica, o Valdir Manente, lá nos telefones, a Cristina, na coordenação das perguntas, aqui do meu lado, o Sérgio Martins, nos comentários, o Marinho Bardella, e hoje, na técnica de som, o nosso companheiro Ricardo Leite. Hoje o nosso convidado é o nosso querido companheiro que tem estado conosco aqui já por diversas vezes, o nosso querido Durval Rezende. Bom dia, Durval, seja bem-vindo aqui no Semeando a Boa Nova.
Bom dia.
Muito bem, o Durval está com a gente porque vai falar sobre diferentes tipos de espíritos, Entre os equívocos mais comuns relacionados com o mundo dos espíritos, o equívoco que se destaca mais é aquele de supor que todos os que se comunicam através dos vários tipos de médios sejam todos espíritos superiores. Por isso nós estamos com o programa de hoje, para falar deles, dos tipos de espíritos. Durval, quando nós regressamos para o mundo espiritual, nós passamos a ser anjos e demônios se nós formos para o chamado céu ou chamado inferno? É assim mesmo? Nós mudamos, vamos para o céu, somos anjos. Vamos para o inferno, passamos a ser demônios. É isso mesmo, Durval?
Olha, isso é uma imagem que nós temos antiga, mas que não é a realidade não, viu, Toribio? Os anjos com asinhas que nós vemos, eles são fruto da imaginação do próprio homem, né? Desde a época do Renascimento, que se pintou nas grandes obras os anjos com asas, né? Porque é uma curiosidade, Toribio, eles têm asas porque os mensageiros, desde lá da Grécia, eles levavam as mensagens correndo. E os mensageiros dos deuses tinham que ser um pouquinho melhores, então eles tinham que voar. Então eles tinham, Hermes e Mercúrio, tinham asas nos calcanhares. Uhum. E com a Igreja Católica, os anjos passaram a ter asas nas costas, por obra dos pintores. Mas anjos, na verdade, são os bons espíritos. Não é? E os demônios, na verdade, são os espíritos ainda voltados ao mal. São os nomes que se deu a eles. Mas, na verdade, nós somos o que somos. Nós somos aquilo que nós fizemos de nós mesmos ao longo de nossa vida. Nessa última encarnação, nós estudamos, nós crescemos, nós aprendemos, acertamos e erramos. E é isso que vai determinar a nossa situação no plano espiritual. Então, quando nós desencarnarmos, nós vamos continuar sendo exatamente como somos.
Bom, pelo que você está falando, Durval, até para o nosso ouvinte entender isso de uma forma completa, né? Sua explicação foi muito boa, mas só para a gente elucidar para o ouvinte, o indivíduo desencarna, ele morre aqui na Terra, na matéria, o seu espírito retorna, a sua alma, o seu espírito vai para o plano espiritual e ele vai ser exatamente o que ele estava sendo aqui, é isso?
Exatamente, não é que depois que ele desencarnou, ele mudou para melhor ou para pior. Uhum. Ele continua sendo o que ele era aqui encarnado. Então, se ele era bom, ele continua sendo bom. Se ele era ruim, ele continua sendo ruim. Agora, não vai virar um anjo, como a gente imagina, né? Vai se tornar um anjo. Não,
não vai.
Ele vai continuar sendo como ele era. Perfeito. E vai continuar evoluindo, vai continuar melhorando.
Marinho, deixa eu fazer uma pergunta para você. Porque existe uma percepção durante a nossa vida física aqui no plano material de que nós, no momento em que nós desencarnamos, nós vamos, os nossos defeitos, os nossos vícios, eles deixarão de existir, nós passaremos a ser pessoas purificadas. E o Durval acabou de explicar que nós vamos chegar no plano espiritual, no momento exato em que nós chegarmos lá, vamos ser exatamente o que éramos aqui. E essa ideia que nós temos de que vamos esquecer os nossos vícios e defeitos e seremos pessoas renovadas, isso acontece de uma hora para outra, Marinho, ou demora para acontecer lá no plano espiritual?
Normalmente demora um pouco para acontecer. Após a morte física, o processo do desenlace, como nós dizemos, do corpo físico, tem um processo. E este processo é como se fosse um transe, né? É quase a mesma coisa quando nós fazemos o contrário, quando nós reencarnamos, que aquele período de gestação nós vamos nos preparando, nossa memória vai se apagando, para que quando a gente comece uma vida nova aqui na Terra, a gente comece praticamente numa nova oportunidade, numa bela nova oportunidade, praticamente do zero. Né? Uhum. E eu diria que o processo é análogo. Né? talvez não seja tão longo, tão demorado, mas é um processo análogo e vai depender muito da condição de cada pessoa, cada espírito, né? Conforme o grau de consciência que ele tenha da realidade do mundo dos espíritos, né? Uhum. Sem dúvida nenhuma. E eu acho que talvez o aspecto mais interessante desta coisa que nós estamos aqui trabalhando agora, da resposta que Durval acabou de dar, é que nós nos surpreendemos, né? Normalmente nós nos surpreendemos, porque nós ficamos tão habituados a nos situarmos pelas referências da matéria, pelas referências do mundo, que quando nos deparamos num outro horizonte que é mais perfeito, com uma ordem social mais perfeita, com uma ética, com uma moral mais elaborada, nós percebemos que relativamente nós não estamos tão bem quanto achávamos que podíamos estar, né?
É um momento que demora pro indivíduo lá no plano espiritual se aperceber dessa nova situação.
Isso.
Mas isso, um momento ele vai entender e vai passar por um processo de preparação. Por isso que nós estamos dizendo aqui que os espíritos, quando chegam lá, chegam exatamente como eram. Eles não se modificam de uma hora para outra. Né?
É importante também lembrar que nós normalmente fazemos uma imagem de nós mesmos muito melhor do que a realidade.
É.
Nós achamos que somos bons, nós achamos que somos um espírito já bem elevado e não somos. Nós nos surpreendemos.
Agora, Durval, existem de fato categorias de espíritos lá no plano espiritual, no mundo espiritual? Existem diferenças? São vários tipos de espíritos, categorias? Como é que é isso, Durval? Explica melhor para o nosso ouvinte, porque há uma corrente generalizada dizendo: não, você é um espírito de grande ordem, esse é um espírito de ordem inferior, um espírito evoluído, não evoluído. Como é que é isso? Tem categorias mesmo de espíritos lá no plano espiritual?
Sim, no plano espiritual existe uma ordem, uma disciplina. As coisas estão muito bem equacionadas no plano espiritual. E os espíritos são, sim, divididos em categorias. Nós, na doutrina espírita, temos, segundo a orientação, segundo os ensinos de Kardec, três categorias de espíritos. Nós temos a categoria dos espíritos puros, são aqueles espíritos que já alcançaram a perfeição. Nós temos os espíritos de segunda ordem, que são os espíritos bons, em que nós temos espíritos que já se preocupam muito mais com o espírito do que com a matéria. E nós temos os espíritos imperfeitos, que é a terceira categoria, que são os espíritos aí mais voltados à matéria e à prática do mal. Então, três: os espíritos puros, os espíritos de segunda ordem, ou os espíritos bons, e os espíritos imperfeitos.
O que seria, na primeira categoria, os espíritos puros, o que seria uma característica dessa categoria de espírito, um espírito perfeito? O que seria a categoria de um espírito perfeito? Até para o nosso ouvinte entender melhor, você que está na nossa audiência aí, preste atenção no que o Durval vai contar para a gente agora, porque é muito interessante para a gente poder separar. Como é que eu fico sabendo se um espírito é de uma ordem perfeita? Como é que é isso, Durval?
O espírito puro, aquele que já evoluiu, aquele que já passou por todas as encarnações necessárias, aquele que já aprendeu a vivenciar o amor, aquele que já aprendeu a fazer ao próximo aquilo que ele quer que o próximo faça a ele mesmo, aquele que ama, que dá, que compreende, que perdoa, que é humilde, que é bom, que é despreendido, ou seja, aquele que vive o evangelho do Cristo na realidade a todo instante de sua vida, sem egoísmo, sem vaidade. É esse o espírito
desprendido
totalmente de interesses materiais.
Né? Esse é o perfeito, o espírito perfeito.
Sim.
E na categoria intermediária, nesse espírito de segunda categoria, na categoria intermediária, o que seria um espírito nessa categoria? Que característica ele teria?
Um espírito nessa categoria seria o espírito bom, não é? O espírito de segunda ordem, ou seja, o espírito bom. Aquele que as preocupações com as coisas do espírito já superam as preocupações com a matéria.
Mas ele ainda tem alguma preocupaçãozinha?
Sim,
material.
Existe ainda, ele ainda tem vínculos com a matéria, ele ainda não se libertou totalmente das suas paixões, ele ainda está preso a muitas questões de natureza material, mas ele ainda já evoluiu, ele se preocupa mais com as coisas do espírito, ele dá menos valor às coisas da matéria, ele está na sua caminhada, já está muito adiantado na sua caminhada, ele já é capaz de servir, ele já é capaz de amar, ele já é capaz de compreender, mas ainda não em toda a sua totalidade, em toda a totalidade, em toda a sua abrangência.
E né? Nessa categoria, a última categoria que você disse aí, o espírito imperfeito, por que que ele é considerado imperfeito ainda? Qual é a característica principal? Seria o apego à matéria?
O apego à matéria é muito maior, esse espírito imperfeito, ele é muito voltado para as coisas da matéria, ele dá menor importância às coisas do espírito, ele é ainda voltado à prática do mal, ele ainda é leviano, ele ainda é inconsequente, ele procura se mostrar de uma forma diferente do que ele efetivamente é, ele zomba, ele prejudica, ele faz o mal, ele é realmente imperfeito.
Mas pela lei da evolução ele vai chegar um dia a ser o perfeito.
Todos os espíritos vão evoluir, todos estão a caminho da perfeição. Leva maior ou menor tempo de acordo com o esforço, com o trabalho, com o empenho de cada um.
Perfeito.
Durval, você está falando aí de vários espíritos, né? Que tipo de espírito está encarnado aqui na Terra? Ou mais especificamente, como é que eu consigo descobrir que tipo de espírito eu sou nessas categorias que você está dizendo aí?
Olha, nós podemos primeiro fazer um diagnóstico de nós mesmos, né? E não nos preocuparmos em diagnosticar o vizinho ou o colega. Claro, nós temos que, primeiro, saber, nossa preocupação é maior com as coisas do espírito ou nossa preocupação é maior com as coisas da matéria? Eu passo a minha vida como? Preocupado em adquirir bens, vaidoso, preocupado com cargos, com posição social, com bens materiais? Eu sou ainda egoísta? Eu sou orgulhoso? Eu tenho paciência? Eu sou tolerante? Eu sou compreensivo? Eu sou capaz de perdoar e amar? Eu sirvo a causa do bem? Se eu ainda não faço isso intensamente, eu sou ainda um espírito imperfeito. Se eu já consigo, na maior parte do meu tempo, amar, ser paciente, ser compreensivo com os erros dos outros e com os meus próprios, se eu já consigo perdoar aqueles que me agridem, aqueles que me ofendem, mas perdoar de coração, se eu consigo já não ser tão vaidoso, se eu consigo ser mais humilde, saber a hora das coisas, saber o meu lugar, se eu não sou aquele homem orgulhoso, se eu não sou apegado às coisas da matéria, se a minha preocupação não é ter carro, casa, bem, uma geladeira nova, uma televisão nova, sempre, o tempo todo, nada de mal em ter as coisas, mas é o valor que nós damos a elas, a roupa, eu vivo o tempo todo preocupado com a minha roupa, eu procuro ajudar os outros. É isso que vai me permitindo saber se eu já sou bom ou se eu ainda sou imperfeito. Os espíritos puros, nós aqui na Terra temos pouquíssimos e nós só sabemos que tivemos algum por aqui depois de muito tempo, né? Porque aqueles puros já não precisam mais de reencarnar e quando vem, vem numa missão muito especial.
Marinho, queria fazer um comentário, Marinho?
Eu ia citar aqui um aspecto que o Durval acabou de tocar agora. Que uma característica também que nós podemos dizer a respeito dessas ordens de espíritos é que os espíritos imperfeitos, por causa da sua natureza ainda muito vinculada à matéria, são espíritos que continuam assumindo graves compromissos na espiritualidade. Uhum. Continuam assumindo graves responsabilidades que vão precisar, de alguma maneira, expiar, que vão precisar, em outras palavras, resgatar, pagar de alguma maneira. Cada atitude infeliz que nós tomamos, cada decisão que prejudique alguém que nós tomamos, intencionalmente ou não, porque nós estamos muito ligados às coisas do mundo, nós vamos criando para nós mesmos compromissos para a próxima encarnação e nós vamos passar por sofrimentos, por adversidades para resgatar isso.
Okay.
Os espíritos bons, a categoria dos espíritos bons, ainda que sujeito a equívocos, ainda que sujeito a erros, por não ter mais a intenção de cometer os erros, já não assume tantos graves problemas para a sua espiritualidade, né? E até porque, pelos atos bons que faz, acabam compensando muitas vezes algum equívoco, alguma coisa que fazem, né? Uhum. Os espíritos perfeitos, por sua vez, esses não têm que provar mais nada, porque já alcançaram a perfeição, como foi dito, não precisam reencarnar e estão assim como... auxiliares diretos do Criador, na criação dos mundos, na orientação dos demais que estão em processo de evolução.
Muito bom. Sérgio, eu queria fazer um comentário, senhor.
Marinho, você falou sobre resgate em compromissos para outra encarnação. Quer dizer, É importante, então, que eu faça esse tipo de reflexão que o Durval disse agora a respeito dos meus atos, do que eu estou fazendo nessa vida? Isso vai significar minha felicidade ou infelicidade no futuro?
É fundamental. Um dos processos sábios da natureza, um dos processos, a grande sabedoria de Deus, está em fazer com que o nosso aprendizado se faça na prática, se faça na realidade. Nós todos temos, como estamos fazendo hoje, através das religiões, inúmeros ensinamentos, né? As religiões cristãs, inclusive as não cristãs no Oriente, vêm há muito tempo convidando o homem para a bondade, vêm convidando o homem para a paz, convidando o homem para amar o semelhante. E nós estamos demorando muito para aprender isso. Então aí vem o aspecto prático, né? Quer dizer, cada vez que nós cometemos um deslize, intencionalmente ou não, que prejudique alguém, que vá contra a lei de Deus, nós assumimos uma responsabilidade e vamos ter que aprender aquilo depois, vamos ter que sentir a consequência daquilo. É como a criança que põe o dedinho na tomada, que enquanto ela não tomar o choque, ela não aprende que não pode colocar. De uma certa forma, o espírito imperfeito é uma criança também, que precisa tomar os choques com o dedinho na tomada
que ele põe. E que vai aprender numa outra situação a não colocar.
Exatamente.
Mais o
dedinho. É interessante lembrar também que os bons espíritos, eles desejam o bem e eles praticam o bem. Os bons espíritos, eles têm boas características morais, né? É muito comum a gente ouvir dizer que mas a religião A ou B é muito moralista. Mas escuta, nós ainda precisamos de conceitos morais. Nós ainda precisamos de ajuda nessa nossa reforma interior, nessa nossa mudança para melhor. Nós precisamos de referências morais. Os bons espíritos têm. Eles desejam o bem e praticam o bem. Eles inspiram bons pensamentos, eles nos ajudam, nos amparam. Agora eu queria lembrar uma coisa muito interessante. Existe dentro dos espíritos imperfeitos também uma classe de espíritos neutros. Ou seja, são aqueles que não fazem o bem e nem fazem o mal. Eles são neutros, mas são imperfeitos. Estão na classe dos imperfeitos. Ainda, por quê? Muito apegados à matéria ainda, eles ainda são neutros. Nem fazem o bem, nem fazem o mal. Isso não resolve. Tem gente que fala, mas eu nunca fiz mal a ninguém. Tá bom, mas também nunca fez o bem. Então você continua imperfeito. Para você ser um bom espírito, você não deve praticar o mal, mas deve praticar o bem. Deve se empenhar no serviço do próximo, na causa do bem.
Estamos recebendo aqui com muito carinho nosso companheiro, querido companheiro Durval Rezende, que está sempre com a gente aqui, nos abrilhantando com o seu conhecimento. O Durval, a Nolita, ela agradece a nossa equipe aqui pelos ensinamentos que supostamente nós estamos passando aqui. Nós é que estamos todos aprendendo aqui, viu, Nolita? Muito obrigado pelas suas gentis palavras. Mas, Durval, a Nolita faz uma pergunta. Ela diz, nós estamos falando aqui dos espíritos que resgatam, dessa história do resgate, dos compromissos assumidos, das escolhas que nós fazemos no plano espiritual, independente da nossa categoria de espírito. E ela diz assim, algum defeito físico, a condição de ser pobre ou rico, se vive sozinho ou com a família, isso tudo foi escolhido pelo espírito antes de reencarnar?
Olha,
independente da categoria, né? Como é que é isso?
Eu aproveito para perguntar, isso teria a ver também com as escolhas equivocadas do passado? Teria a ver com essa história que o Marinho estava falando de resgate?
Erros do passado.
Nós todos somos espíritos em evolução. Nós fomos criados simples e ignorantes e ao longo do tempo nós vamos melhorando, nós vamos evoluindo, acertando e errando. O erro faz parte da nossa condição humana, o erro faz parte da vida, e Jesus, ele trabalha com o tempo, né? E não com violência, ele tem paciência, ele nos proporciona oportunidades de aprendizado. Então, quando nós erramos, surge a necessidade, até para o nosso bem-estar e para a tranquilidade de nossa consciência, surge a necessidade de reparar o erro cometido. E isso é muito importante que nós saibamos disso, até para conduzir os nossos atos na nossa vida. É preciso reparar esses erros. Então, no tempo, nós vamos acertando e errando. E a cada excesso cometido, vem depois a necessidade, né, da ausência, da falta, para que haja um equilíbrio. Então, aquele que cometeu um grande excesso, vamos dar um exemplo para ficar mais fácil, né? Um grande excesso com bebida, aquele que bebeu muito ao longo da sua vida, naquela vida mesmo ele pode ter problemas de saúde em razão disso. Mas numa outra encarnação, se ele tiver um problema de fígado, imagine só, e ele fique que o impossibilite de beber, o que, que vai acontecer? Ele vai ter uma ajuda, esse problema de doença vai trazer uma ajuda para ele, porque ele não vai mais beber. Quer dizer, o problema no fígado o impede de beber. Se ele numa encarnação foi extremamente bonito, extremamente vaidoso, e com isso humilhou e prejudicou o outro, numa outra encarnação, por escolha dele, a pedido dele, ele vem sem aquela beleza, aquela forma física bonita. Para quê? Para que ele aprenda a humildade. Não existe um castigo de Deus, na verdade. Alguma deficiência física, muitas vezes, invariavelmente, é uma ajuda de Deus para a nossa evolução. É algo que vem para nos ajudar a aprender a ser humilde. É algo que vem para nos ajudar a crescer. Nós tivemos numa encarnação muito dinheiro, numa outra encarnação nós não temos dinheiro, temos muito pouco, para que possamos aprender. Nós aprendemos mais quando não temos dinheiro, nós aprendemos solidariedade, nós aprendemos amizade, a bondade. Quando temos dinheiro, nós aprendemos outra coisa. Mas nós enfrentamos o orgulho, nós enfrentamos a vaidade. Então, as nossas condições físicas, as nossas condições econômicas são as necessárias para o nosso estágio evolutivo. Nessa oportunidade, nós temos o melhor que nós precisamos de acordo com as nossas condições evolutivas. Então, o que me falta nesta encarnação, provavelmente eu já tenha tido em excesso, já tenha tido muito e feito mau uso. E se não for isso, é uma outra razão, que é a necessidade de evolução, e aquilo é só uma experiência, são meios para me ensinar alguma coisa.
Perfeito, até lembrando o nosso ouvinte que à medida que o espírito vai atingindo este grau de purificação, como você está muito bem colocando, e já colocou no início, ele mesmo vai tendo condição de escolher esse tipo de resgate, esse tipo de prova.
É importante que essa escolha ele só faz quando ele já tem um nível evolutivo que permita avaliar e fazer a escolha adequada.
Perfeito.
Porque até certo momento de evolução, quem faz essa escolha são os espíritos mais sábios, mais preparados, que vão fazer essa escolha para ajudar a evolução daquele espírito necessitado.
Durval, uma pergunta para você, é uma pergunta que sempre chega para a gente nas casas espíritas, é uma pergunta muito curiosa, né? Tem chefe no plano espiritual? Existe hierarquia de comando lá no plano espiritual? Tem quem manda lá? Como é que é isso? Existe mesmo chefe, subchefe, subordinado?
Muito interessante, muito boa a sua pergunta, Turíbio. Olha, na nossa vida de relações humanas, sempre tem que haver disciplina. Uhum. Onde não há disciplina, não há ordem. Onde não há disciplina, descamba-se para desordem, para bagunça, para o conflito. Então, todo lugar, numa sala pequena, com pouca gente, tem que ter disciplina, tem que ter ordem. Um fala de cada vez, não é? Um respeita o outro. Então, aqui, no plano material, há disciplina, há ordem e há hierarquia. Um manda, um lidera, o outro obedece, um conduz, o outro é conduzido. Aqui na Terra se faz isso por parâmetros de riqueza, de poder político, de poder social, de sabedoria. Mas no plano espiritual, existe hierarquia, existe ordem, e esta ordem, essa hierarquia, se dá segundo o estágio evolutivo e a sabedoria do espírito.
Perfeito.
Então, quem manda são os espíritos superiores. Quem são os espíritos superiores? São os espíritos dessa classe que nós dissemos, dos espíritos puros, que eles já reúnem ciência, sabedoria e bondade. Tá? Okay. Então, eles já têm os elementos necessários para comandar. E, abaixo deles, então, aí vem, como se fosse uma pequena escadinha, hierárquica, né? De acordo com a sabedoria, de acordo com a bondade, de acordo com o estágio evolutivo dos espíritos.
Marinho, uma pergunta para você. Ah, você queria fazer um comentário?
Eu gostaria de destacar esse ponto que o Durval colocou, que é muito importante, né? Essa questão da hierarquia, ela é de natureza, como foi bem colocado aqui, eminentemente moral. Mas não vamos imaginar que a força moral que um espírito tenha seja alguma coisa que simplesmente é reconhecida pelos demais. Não, a força moral, ela tem poder magnético. Tanto é que quando o Cristo, que tinha, por ser um espírito da ordem dos espíritos puros, né, chegava perto de alguém com a sua elevada moral, todos os demais espíritos, sem que muitas vezes ele precisasse abrir a boca, se rendiam à força magnética que ele tinha. Dizem até que essa força moral, essa capacidade de amar do Cristo, é tão grande e tão difícil de nós imaginarmos, que ele impregnou a terra inteira de amor, que até hoje nós sentimos o amor dele. Por isso que a religião cristã tem muita força, né, no sentido de estarmos aqui estudando, conversando e vendo uma série de coisas. Ou seja, há uma impregnação de amor muito forte. A moral, a elevação moral de um espírito se faz sentir pela força magnética da presença dele.
Marinho, se a superioridade é moral, isso significa que os poderosos da Terra não serão necessariamente os poderosos no plano espiritual?
Sem dúvida nenhuma. Não serão necessariamente, sim.
Muito bom. Nós vamos precisar fazer uma paradinha aqui no Semana da Nova, mas eu vou deixar uma perguntinha para o Durval. Durval, depois que nós retornarmos, eu queria que você respondesse para os nossos ouvintes para onde nós vamos depois que nós desencarnamos, quando nós falecemos aqui na Terra, depois que nós nos desligamos dos corpos físicos. Para onde vão esses espíritos?